quem diria, meu people? Chegamos ao trigésimo. É trigésimo, né, Lu? Trigésimo que fala, né?
Porque, trigésimo.
É, que eu sou ruim de matemática, então eu sempre acho trigésimo, eu já vi o número 20. Esse é o meu nível.
Vamos falar 30, né?
30. Pra garantir.
Programa 30.
Programa 30. Chegamos no programa 30, Dona Marofa. Este programa esfumaçado que a gente faz com muito carinho e esmero e fala atrocidades toda semana aqui. Então, Lu, como você tá? Tudo bem com você?
Ai, hoje eu tô bem hoje.
Você tá...
Tô tomando aqui, ó, meu chazinho de erva cidreira.
Olha, que chique. Ó, você vê, semana passada você tava mal, essa semana agora você tá bem, ó lá, ó, tá vendo? Um avanço.
Um grande avanço.
É. E chegamos aí nesse programa número 30, já com novidades, teremos um lançamento de um bloco novo. Ó, já temos o bloco das dicas culturais e agora temos um outro bloco que nós vamos anunciar quando chegar no momento propício. E dizer aqui para você, então você que está nos ouvindo aí, divulgue esse singelo programa para seus amigos, partilhe e dizer que você pode participar do bloco que nós vamos anunciar daqui a pouco. É, e você vai interferir diretamente nos assuntos e nas pautas que eu e Luísa Bugalo levantaremos aqui. O fato é que a gente resolveu falar de algumas coisas legais, né, Lu? Porque foi difícil o último programa, né, meu?
Foi um tema pesado, cansativo, né?
Foi. A gente...
Tava meio triste.
Tava. Não, tava. Mas aí a gente... Não é que os temas são legais, mas os temas são importantes e são de enfrentamento, né? Então a gente tira... A gente fica um pouco naquela letargia que a gente tava, né? De, ai, pô, as pessoas... aquela. E a gente se coloca agora, né? É aquela ação. Então a gente tá muito feliz... de poder mudar esse clima. E aí é assim, né? Na pandemia é assim, né, Lu? Você começa bem, aí depois você termina não sei o quê, aí depois é assim, né? Ninguém vai sair dessa pandemia impune, não é mesmo? Seja ele psicologicamente ou financeiramente. E vamos lá, vamos falar aqui de um assunto que a gente achou bacana falar, que é um movimento importante... da sociedade mundial, né, de uma certa maneira, pelo menos um primeiro movimento, e a gente também não é nenhum especialista, eu e a Lu, então a gente aqui só dá pescoçadas e cabeçadas para falar dos temas, que é esse momento da eleição da Nova Zelândia, né, que uma mulher da Nova Zelândia, de um partido trabalhista, ganhou as eleições, e não só ganhou, como levou o parlamento, então vai poder governar com uma tranquilidade, então a gente torce para esse governo ser melhor do que esse que já foi. E as eleições na Bolívia, aqui na América Latina, né, que foi também uma conquista de um país que sofreu pouco tempo um golpe, e aí conseguiu fazer uma eleição e conseguiu retomar, né, o governo, digamos assim, que estava antes. Então a gente vai conversar por esse assunto.
Eu fiquei bem animada quando eu vi que a Nova Zelândia pegou a Jacinda, né, primeira-ministra, ganhou com 49% dos votos. E aí eu queria entender o porquê que ela ganhou, como é que estava lá. Porque eu nunca tinha parado para ver política na Nova Zelândia.
Total.
Eu comecei a reparar, eu vi, assim, a Nova Zelândia tem lugares lindos. Então tem lugares, assim, exuberantes, lindos. Eu olhava a Nova Zelândia e pensava, nossa, eu queria conhecer a Nova Zelândia para ver esses lugares maravilhosos. Mas eu nunca tinha parado para ver sobre política na Nova Zelândia, confesso. Eu nem sabia que era primeiro-ministro lá na Nova Zelândia.
Total.
Né? Como é que funcionava lá. E aí a Jacinda, a primeira-ministra, ganhou agora, com 49% dos votos. E eu vi também que ela é a terceira vez que ganha uma mulher, né? Ela é a terceira primeira-ministra da Nova Zelândia. Eu acho isso muito significativo.
Que legal!
Né? Muito significativo. E a forma que ela ganhou também é muito significativa, né? Porque ela está com uma popularidade alta na Nova Zelândia. Ela ganhou com uma porcentagem alta. Ela está com um apoio muito grande da população, já por conta das atitudes que ela teve agora durante a pandemia. Ela imediatamente agiu com responsabilidade e pensando no povo. E isso foi o reflexo dessa vitória dela agora.
E tem uma coisa, Lu, que eu vi no programa do Du Vivier, o Greg News, que ele mostrou um pedacinho de como que ela fazia, Lu. Ela fazia assim, ó. Ela botava, acho que as filhas dela, os filhos, não sei, para dormir. Para dormir. Então, tipo, batia 8, 9 horas da noite. Tô dando uns exemplos assim pra gente entender mais ou menos. Botava para dormir, aí umas 8, 9 horas da noite, ela abria uma live da casa dela e tirava dúvidas da população sobre a Covid. Tipo, uma live normal, nossa, com o celular aqui na mão, ó. E aí o público ia falando, olha, não sei o quê, não sei o quê. E ela ia conversando com o povo ali. Não tinha gabinetes, nossa, grandes produções. Era o celular dela mesmo. E ela tirando dúvidas sobre Covid. E não só dúvidas técnicas, mas também dando acolhida, né? De falar, olha, calma aí, tá tudo bem, a gente vai sair dessa, a gente tá fazendo um plano de governo legal, vai acontecer assim, assim, assado, é só ficar em casa, lave as... Enfim, aquelas coisas que a gente sempre conversou. E nossa, e aí tá aí o resultado na eleição, né? Ela consegue esse tipo de coisa, né? Eu tava vendo aqui que ela é de um partido chamado Partido Trabalhista, né, Lu? Que é o seguinte, alguns chamam esse partido de centro-esquerda, outros chamam esse partido de esquerda moderada, e tem aqueles que chamam, eles se autodenominam de um partido socialista democrático. Ou seja, seja lá como for, e por isso que a gente também está vibrando, que o mundo inteiro também não está indo numa tendência 100% conservadora, né? É, uma tendência retrógrada, obscurantista. É, a gente está... de uma certa maneira, o alívio para nós é dizer, nossa, ufa, conseguimos o mundo consegue respirar, né?
Sim, essa vitória dela foi um respiro, né, agora, no meio desse tumulto político mundial, né, desses últimos anos. Foi muito significativo. Eu até tô vendo agora, analisando como é que faz para ir morar na Nova Zelândia, né?
Então, Lu, você não sabe, um amigo meu que está fazendo aniversário hoje, a gente está gravando esse programa no aniversário dele, o Amauri Rodrigues, ele era professor da escola estadual, que é o nosso próximo assunto daqui a pouco, ele era professor da escola estadual, pediu exoneração, juntou todo o dinheiro e passou um ano na Nova Zelândia.
Que maravilhoso.
Cara,
nossa, ele deve ter visto lugares incríveis.
Ele mostra, ele tem um álbum de fotos, Lu. Ele tem um álbum de fotos que você vê assim, né? Que ele imprimiu na época, né? Ele imprimiu e você vê a casa dele, onde ficava, era no meio da guerra do Senhor dos Anéis, cara. Aquelas montanhas maravilhosas, aqueles horizontes lindos. Nova Zelândia é um lugar legal, assim, viu? Assim, a gente não sabe, cada país tem os seus problemas, né? E foi isso, foi muito legal, né? Porque na Nova Zelândia, automaticamente, país civilizado, automaticamente os partidos da oposição já apoiaram a vitória da mina, né? Não é que nem aqui no Brasil,
sim,
que tivemos
essa. Sim, já ligaram para ela, já tiveram manifestações favoráveis, né?
Pessoas civilizadas, né? Não fizeram o Aécio, né? Fizeram o Aécio aqui, né? De boicotar e sabotar a mina, né? Então, foi muito legal, assim.
Aécio.
Total, né? Que Aécio, né? E sabe uma coisa legal que eu acho que seria muito legal se a gente fizesse no Brasil também? Já que o povo é obrigado a votar? Que lá, junto com essa eleição, eles colocaram dois referendos. Então você vota e já manda um referendo lá, tipo um plebiscito para o povo escolher. Já que estamos com o povo para votar, então vamos fazer eles votarem alguma coisa. Nos Estados Unidos também acontece muito isso. Um dos pedidos, olha o nível da conversa deles. Um dos referendos foi o uso da maconha para fins recreativos e o outro é a legalização da eutanásia. Então, dia 30 de outubro, a gente vai saber essas duas coisas também da Nova Zelândia. Olha que coisa legal isso, Mel.
Eu tinha visto isso, mas eu não tinha visto que já tinha sido votado, que já ia para votação junto agora.
Não é?
Papum, né? Vamos resolver. Vamos começar agora um novo governo já resolvendo umas paradas aí, né?
Pô, e podia ter no Brasil isso, né? Não esses temas, que senão a gente tava fudido, né? Do jeito que o Brasil tá hoje.
Sim, eu ia falar isso. Esses temas, eu acho que por enquanto o Brasil tá...
Tá péssimo. Mas é que o Brasil é tão louco, o Brasil é tão louco, que é capaz de, na última eleição, ter votado no Bolsonaro e ter legalizado a maconha, sabe? Eu não duvido. O Brasil é tão insano que tudo pode acontecer.
Ah, depende, né, com quem ele fechar. Com quem fechar e tiver dinheiro no meio, né?
É, os lobbies e tudo, né? Mas é uma civilidade você pensar que você aproveitar o voto, né, Lu? Para fazer umas consultas públicas, né? É bem legal isso também, né? E tivemos também, Lu, Bolívia, né? Que é um outro respiro importante, que tivemos aí o golpe, né, na Bolívia, esses meses. E aí o Luiz Arce, sei lá se é Arce que fala, ganhou, né? Que é do mesmo partido do Evo Morales. Olha que legal. Aqui do lado.
Evo Morales. É mais, né?
Mas, Movimento ao Socialismo é o nome do partido. Olha que bonito. Gostei desse nome, Mas.
Eu não cheguei a confirmar hoje qual foi a porcentagem, porque ela é diferente, né, do que daqui do Brasil. Não sai no mesmo dia, né?
Sim.
Até ontem ele estava com 52%, estava 50% a 32%, mas a contagem lá é um pouco diferente daqui, né?
Papel,
um
pouco, né?
Mais demorado.
É.
Hoje eu não cheguei a ver, mas já é confirmada a vitória, né?
Um refresco, né, aqui do lado da América Latina, que passou por uma época legal, né, bacana, assim, para sua população, e aí, de repente, acontece um golpe, né? Porque foi isso que aconteceu, tiraram o Evo Morales com um golpe militar, e lá, por incrível que pareça, a presidente interino, o nome dela é Jeanine Áñez, também, ó, que legal. O cara ganhou e ela foi lá e reconheceu a vitória do cara, né? Que é do partido do Evo Morales, um cara que era do Evo Morales. O que os analistas dizem é que se não tivesse os observadores internacionais que geralmente acompanham as eleições, né, nos países e tal, e uma forte pressão popular que inclusive fizeram uma greve nacional lá, uma greve geral exigindo as eleições. Se não tivesse esses movimentos todos, talvez a eleição não tivesse acontecido com essa segurança, sabe? Porque o que aconteceu? O governo interino lá, o golpista, botou o exército na rua, né? Então, imagina só, né? De você vai votar e você tem um exército que está te oprimindo na rua. Pode impedir as pessoas de votar, algumas pessoas podem ficar com medo, não ir, enfim... Mas no final acabou dando, sim, tudo certo. Então, puta vitória, né?
Vamos ver agora como é que vai ficar. Eu tava lendo uma entrevista com ele, com o Luiz Arce, né? E aí eu me lembrei muito das entrevistas aqui no Brasil, que surgia toda hora o nome do Evo Morales na entrevista, né? E ele ia respondendo assim: eu não sei, você tem que perguntar pro Evo Morales, eu não sou ele.
Maravilhoso. Entendeu?
Mas você vai fazer não sei o quê? Não, eu vou fazer o meu. Nananana. Isso aí é do Evo Morales. É dele. Eu sou, entendeu? O tempo inteiro fazendo perguntas pro cara e trazendo o Morales, não sei o quê. Aí, eu lendo, me veio muito nos últimos anos. Você vai, qualquer pessoa que é entrevistada, vai entrevistar o Boulos, é Lula, Lula, Lula. Vai entrevistar a Manu, é Lula, Lula, Lula.
Sim.
Né?
Tipo, se liberem, né? Libertem o Lula desse tesão reprimido de vocês, né? A direita, a grande imprensa, sempre busca... eles têm uma opinião hegemônica e querem enfiar essa opinião hegemônica, inclusive para a galera da esquerda. Então, assim, não fala que você está ligado ao Lula, não, hein? Se você falar que está ligado ao Lula, vai te queimar. Sabe isso? Por quê? Porque todos nós aqui somos contra o Lula. Você também vai ser contra o Lula? Fica esse negocinho de quinta B, sabe? Querendo pegar os entrevistados a todo tempo. E no final é isso. Todo mundo da América Latina felicitou o presidente novo da Bolívia, menos o Bolsonaro. Então por que que ao invés de ficar falando do Lula, não fala do Bolsonaro, que não é um republicano, por exemplo? Né? É, então, assim, a gente fica ainda insistindo nessa coisa do Lula, porque, na realidade, eles gostam dessa política econômica que o Bolsonaro coloca, sabe? Então, olha, sorte para a Bolívia, sorte para a Nova Zelândia e sorte para nós, Brasil. Eu acho que talvez isso dê um ânimo, né? De falar, poxa, o mundo não está tão conservador assim, né? Tem chance, né?
Sim, sim. Esperança.
Esperança. Esperança. E aí a gente estava falando, né, Lu, um pouco dessa coisa dos professores, né, que a gente comentou agora há pouco. E foi agora, dia 15 de outubro, foi dia dos professores, né, Lu?
Sim, dia maravilhoso, dos mestres, do dia do professor Girafales.
Sim.
O que mais que tem de personagem de professores?
Caramba, as professoras lá daquele carrossel. Qual que é o nome da professora?
Carrossel, vários.
Esqueci o nome dessa professorinha.
Helena.
Aí, porra, professorinha Helena.
Vários personagens que marcaram a nossa vida são professores também, né? Olha que... Até em leituras, enfim.
Sim, sim.
É uma figura... Né?
E para nossa área, né, Lu? Professores de arte, né, também. Quantos professores de arte a gente já não teve...
Maravilhosos.
Então, acho que é uma galera que sofre muito no Brasil, né? Mas são também muito apaixonados. Eu acho que eu torço muito também, assim, tenho muitas amigas professoras e professores, né? E, nossa, abraço coletivo para todos aí, porque foram maravilhosos a vida inteira e ainda estão sendo, né? Muitos deles se colocando na linha de frente, ainda fazendo greve. É difícil uma categoria que luta tanto pela educação dos filhos, às vezes, ver os pais contra eles, né?
É muito louco isso.
É muito louco essa briga.
Nossa, a professora é uma profissão que, se a gente olhar, ela tá na luta há muito tempo, né? Desde sempre. Que nem você falou agora, tá sempre na luta, nas greves e tudo mais. A minha mãe foi professora.
Olha.
E minha mãe, jovem, mais nova do que eu, ela ia para a rua. Só quantos anos atrás, né? E é uma coisa que está sempre tendo que... O professor tem sempre que lutar o tempo inteiro para conseguir ter um pouco mais de dignidade ali, né? Porque não só na questão de salário, né? Que já é uma coisa que a gente sabe muito bem aqui no Brasil... Mas até da própria cultura, né? Das escolas, o apoio dos governos que entra e sai, ter esse apoio, e o apoio também da população, porque, infelizmente, ainda, às vezes, quando o professor faz uma greve, você vê que tem pais que ficam bravos, revoltados com os professores, né?
Total.
E eles estão pedindo melhoria para a escola que os filhos dessas pessoas estão estudando, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem o que é essa luta e as dificuldades. Então, também, sempre o meu carinho, minha admiração e minha gratidão a todos os professores.
E
eu tinha até comentado com você sobre lembranças com professores, né?
Sim.
Acho que todo mundo, na vida, tem uma lembrança de algum professor. Principalmente positiva, principalmente de afeto.
Com certeza.
Principalmente no dia dos professores, a gente vê aquelas homenagens na internet, tem sempre alguém que posta uma foto de um professor, com um professor, fala de um professor, de uma história com um professor, de um carinho, de alguma coisa relacionada a algum professor, alguma professora, né? Durante a vida. E é isso mesmo, é o que você falou, é o cuidado, né? O professor, ele tem uma coisa, é um cuidado, que a escola, ela acaba sendo, de certa forma, uma segunda casa, né?
Sim.
Mas tem que tomar o cuidado também para os pais não jogarem responsabilidades e que são deles para a escola, né? Mesmo a gente pensando nessa questão de que é um segundo lar. Eu digo um segundo lar na questão de aprendizagem, de afeto, de criar essas ligações. E aí, eu estava lembrando, a gente estava falando esses dias, eu estava lembrando de uma professora minha, que eu tenho muito carinho, que é a professora Célia. Eu tenho ela, contato com ela até hoje.
Ai, que legal! Que legal!
Ela me achou na internet, ela que me achou, isso maravilhoso. Ela que me achou, pediu para o sobrinho dela me achar, ele me achou, eu fiquei muito feliz, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E hoje em dia eu também tenho contato com a filha dela, também acho super bacana. E ela, eu me lembrei que uma coisa que ela fez na época de escola, ela fazia um negócio que era um tribunal.
Tá.
E aí ela fazia assim, então tem os advogados de defesa, de acusação, tem o juiz e tem a pessoa que está sendo julgada, né? E aí ela trazia um caso. Então, por exemplo, o caso do José. O José, ele está aqui porque ele roubou um leite do mercado. E aí ela trazia várias questões. José roubou um leite do mercado para dar para os filhos que estavam com fome.
Maravilha.
José está sem trabalho há tanto tempo. Então, ela te colocava, trazia questões sociais e te colocava em posições de empatia. Né?
Incrível.
E aquilo me marcou tanto, eu devia estar na sexta série, mais ou menos, e aquilo me marcou demais até hoje. Eu penso naquilo, eu lembro daquilo, e achei que isso foi uma coisa, uma vivência que ela trouxe para a gente, tão, tão significativa, né? E até hoje eu lembro, para você ver, né? Do tanto que me marcou. E aí a gente estava falando esses dias de professores, e eu lembrei disso, falei, olha que coisa legal, né? Para lembrar e para trabalhar com os alunos.
Ah, e ao que parece, Lu, você também marcou ela, né? Porque se ela lembrou de você e pediu para a sobrinha e não sei o quê, e te achou, é que também, de alguma maneira, dentre aqueles alunos que estavam todos lá, você foi uma que ela lembrou. Eu falei, onde está aquela menina? Chamou a sobrinha. Ô, Bianca, tinha uma menina? Peraí, deixa eu pegar as provas dela. Deixa eu pegar as provas. Ah, essa mesmo. Essa menina. Vê se você acha ela na internet. No seu internet. E aí achou você, ó.
Ela não tá tão velhinha, ela não tá velhinha assim, não. Célia, é ele, hein? Não sou eu.
Então, ó, tá vendo? Então tá bom. Ó, eu tive, de uma experiência boa que eu tive de professor, eu preciso dizer uma que foi o meu retorno à faculdade, que na faculdade que eu te conheci, né, Lu? Então a faculdade me trouxe... A faculdade que eu fiz, da EMBI, ela foi uma junção de muitos sonhos que eu pensei que eu nunca ia realizar. Então eu acabei realizando. E aí, a primeira aula que eu tive de interpretação, porque assim, quando começa a aula, eu demoro uma semana. Na primeira semana eu não vou. Todas as primeiras semanas de aula eu não vou, porque eu tenho preconceito.
Pra não ter que se apresentar.
É, aquela palhaçada. Amiga, deixa passar. Aquela palhaçada. Aí, fui nessa primeira aula, que era uma coisa assim, e tínhamos que escolher um texto para interpretar. Né, do Shakespeare. E aí era Hamlet. Aí eu fui fazer Hamlet. E se lembra desse aí?
Eu lembro disso.
Aí eu fui fazer o Hamlet. E tinha decorado, né? Decorei. E aí, Lu, na semana seguinte, minha amiga, quando eu me deparei naquele palco da faculdade que eu estava realizando um sonho, e eu estava numa coisa de interpretação que já fazia tempo que eu não fazia, né? Ou seja, além de eu estar estudando, que é uma coisa que eu amo demais, eu ainda estava estudando uma coisa que eu amo. Ou seja, e eu me lembro, Lu, que quem estava dava essa aula era Simone, né? Simone Boer. E ela viu o desespero da minha figura antes de entrar em cena. Eu estava desesperado, mas interpretando suavidade. Interpretando
não, eu ia falar, jura? Porque eu me lembro disso, eu me lembro da tua cena, inclusive, e pra mim você tava fino ali.
Eu estava desesperado. Tanto é que a Simone chegou e falou assim, gente, ó, e todo mundo ali, né? Eu falei assim, gente, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá... E a Simone tinha muito essa brisa, né? Do macro, mas também no micro. Então, gente, quando a gente está tá nervoso, quando a gente tá ansioso assim para entrar em cena, o que que a gente faz? A gente coloca em cena, ela falou, né? A gente pega, então é isso, Dão, ó, pega esse nervosismo aí e joga em cena. Ela falou, olha, ela me sacou, né? E ela nem imagina, a gente tinha se visto segunda aula. Então, para mim, Lu, esse lugar, né, do professor, de ele tanto pegar o macro da sala, ele entender a sala, olha, essa sala é difícil, essa sala é fácil, essa sala é estudiosa, essa sala não sei o quê, que às vezes nós, professores, temos essa noção de cada sala, né? É, a gente também, a gente que eu digo porque a gente também já passou por isso, mas principalmente os professores que vivem disso ainda, eles têm essa capacidade de perceber o micro, né? Esse olho treinado deles de perceber a dificuldade do micro, daquela pessoa, aquele universo que é uma pessoa. Então, nosso máximo respeito a eles, né? E na EMBI a gente teve professores sensacionais, né? Se a gente fosse falar
sensacionais.
Neide Neves, né? É, vamos falar só dos bons, tá, Lu? Vamos falar só dos bons? Vamos falar só dos bons, por favor? Saquei. Porque senão fudeu. Se eu tiver que falar de uns aqui, gente...
Vamos ser discretos.
Discretos.
Cara, Paulo Marcos.
Maravilhoso!
Guilherme Santana.
Ah, incrível! Caramba, aquela de filosofia, Lu.
Maravilhosa, Tereza.
A Tereza! Meu Tereza.
Melhor aula de filosofia. Melhor.
Lu, eu nunca mais comi bolacha recheada por conta desta aula. Eu não consigo mais comer bolacha recheada por conta da aula da Tereza.
Sério?
Cara, de tanto que eu ficava impressionado assim, com a aula, ela falou assim: que a gente ficava trocando bolacha de manhã, né? As salas dela lotada, né? Porque todo mundo queria ver.
É.
Lotada. E a gente trocando bolacha um pro outro. Aí, uma vez, ela olhou e falou assim: vocês ficam trocando essas bolachas aí, recheada? Você, no meio da aula, você sabe que essas bolachas aí têm gordura trans, né? Aí eu nem sabia o que era isso. Aí ela explicou que é gordura trans, Lu. Nunca mais comi.
Maravilhosa, pronto, salvou sua vida.
É maravilhosa.
Tereza te ensinou muito sobre filosofia. E ainda salvou sua vida. É. Ai, gente, que maravilhosa.
Ela é muito maravilhosa. E ela nos ensinou ética também, né, Lu? Porque ela era uma pessoa extremamente ética. As aulas dela tinham uma ética muito específica, né? É, uma puta de uma militante feminista também. Aquele último dia de aula dela, que ela resolveu falar da vida dela, da luta dela contra a ditadura.
Sim, eu lembro. Nossa, que
terminou a aula, a gente aplaudiu ela.
Quero.
Caras, vamos procurar a Tereza, porque sim. Então, tivemos esses professores, né, Lu? Então, o nosso máximo.
Várias pessoas queridas. Lá na Embi também, meu carinho sempre com a Cássio.
Sim.
Sempre foi também muito abraço, assim, né? Muito de acolhimento.
Respeito.
Ai, tantas,
né?
Pessoas legais. Medo de ficar falando nomes, esquecer alguém, aí a pessoa vai ficar achando que eu não gosto.
Não, mas não é. Assim. É que a gente tá evitando de falar todos e não de falar de um ou dois que era né, embuste, né? Porque...
Então, é pra não entregar.
Pra não entregar.
A gente tá evitando pra não entregar. Ah, mas que, por exemplo, o Armando.
Ah,
sempre
um fofo.
Divertido, Armando, adoro Armando.
E uma saudação a todos os cursinhos populares, né, Lu? Também, né? Os professores.
Sim,
dos cursinhos populares.
Também.
Que tem aí seus lutadores, os seus voluntários. Aqui no Namarofa a gente chegou a entrevistar o pessoal do Miguel Badra, né? O cursinho do Miguel Badra, mas tem tantos outros, né? Pessoal aguerrido. Então, que, nossa, máximo respeito aos cursinhos populares também. Bem, Lu, vamos para encaminhar para o nosso bloco novo. Vamos, né? Que a gente...
Temos novidade, Brasil.
E aí, como que é esse bloco, Lu? Explica para nós aí, para os nossos galeras que estão ouvindo.
Esse bloco, ele vai ser assim, uma participação de vocês que escutam a gente. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem, gente. Olha que delícia, que maravilhoso. Super aberto. Então, vocês querem falar sobre batata frita? Vocês podem mandar um áudio para a gente falando: eu adoro batata frita, ou eu detesto batata frita. por causa disso, disso, daquilo. Ou vocês podem falar sobre alguma coisa que aconteceu com vocês, alguma coisa que vocês acabaram presenciando, que vocês não acharam legal ou que vocês acharam legal. Algum tema que vocês achem interessante. Meu, super livre e aberto. Vocês mandam para a gente um pedacinho, um áudio, e a gente vai colocar aqui no programa, no momento do bloco, e todo mundo vai ouvir vocês e vai ser bem legal.
E a gente vai comentar em cima disso.
Isso.
E como estreia, a gente chamou uma das fundadoras do Namarofa, que é a Flávia Gonçalves, que é a mina que também tem um logo, que fez o logo do Namarofa oficial, que é uma mulher maravilhosa, adoro, saudades, Flavitia. E ela mandou um áudio para nós, então nós vamos ouvir agora esse áudio, e aí a gente vai comentar em cima dele, certo? Então, então vamos lá. Vamos pra... Ah, e o nome do bloco, né, Lu? A gente aqui, a gente não é muito bom de nome, mas a gente sugeriu um nome, né? Que é Contatinho, o bloco Contatinho. Então, chama no Contatinho que a gente esquematiza esse rolê. Vamos ouvir aqui esse... o que a Flávia nos disse. Bora lá, Flávia.
Olá, olá! Aqui é a Flávia Gonçalves, sou formada em jornalismo, pedagogia e sou atriz e parceira do Fernandes Júnior de grupo do Teatro da Neura. E a convite dele, estou aqui para falar um pouquinho do fatídico caso Robinho, que há 7 anos de processo já, e depois dele ter sido condenado por estupro na Itália, aqui no Brasil o caso seguia adormecido. Mas aposto que para a vítima nunca esteve. A cultura do estupro, ela não só omite e joga para a vítima a culpa, como normaliza a contratação de um estuprador para um dos principais times paulistas. Somado a isso, nesse caso, há também aquele pensamento machista mais geral de que a mulher é interesseira. Como disse o amigo do Robinho, o Ricardo Falco, e envolvido no caso, que se a vítima fosse uma menina esperta, no outro dia ela teria pedido dinheiro. Mas Robinho ri. Ri porque não tá nem aí. A garota estava completamente bêbada, afinal. Esse diálogo, transcrito e anexado no processo, é asqueroso, aterrorizante. Mostra total desprezo pelo corpo feminino ferido por eles. E ao ter a chance de se pronunciar, o estuprador Robinho coloca a culpa do seu fracasso atual no jornalismo, que explana os fatos e refresca a memória curta brasileira, e ao movimento feminista, que faz pressão contra absurdos como esse. Mas não. Ele cometeu um crime hediondo mesmo. O jogador foi afastado do Santos após os patrocinadores abandonarem o time. Ao anunciar à imprensa, o clube disse que, em comum acordo, resolveram suspender o contrato para que o atacante possa se concentrar na sua defesa. Não, Santos. O contrato deveria ser encerrado por respeito às mulheres. E não há mais o que ser defendido. Dane-se a concentração do Robinho. Outro ponto é, ao entrar no perfil dele no Instagram, ele se descreve como um seguidor de Cristo. Queria entender melhor qual a concepção de Cristo para algumas pessoas. Onde está aquela postura humana e cheia de compaixão? O que será que é pior do que um estuprador? Talvez seja um estuprador hipócrita. E só para lembrar, nós, mulheres, podemos e iremos sair para beber e para se divertir. Mulher bêbada não é culpada pela violência cometida contra ela. E não precisa ter penetração para ser estupro. Nós somos violentadas de diversas formas. E chega, chega de idolatrar gente perversa.
Sensacional, Sensacional.
Primeiro, eu queria agradecer a Flávia por tudo que ela disse. Um tempo atrás, eu já tinha visto que o Robson, né, que eu falei para você, eu não vou chamar ele de Robinho, não, eu vou chamar ele de Robson, porque Robinho, diminutivo, normalmente a gente chama pessoas que merecem carinho. Né? Normalmente o diminutivo vem como uma forma de carinho. Então, o Robson, eu já tinha visto um tempo atrás isso, e eu percebi que muitas pessoas ainda não sabiam disso, né? Se existe alguma coisa positiva nessa história da relação dele com Santos, acho que nem é esse termo correto, mas eu acho que bom que pelo menos agora as pessoas sabem o que aconteceu e quem é ele. E quem é também, o que representa, o que esses clubes, a forma que esses clubes tratam nós mulheres, né? A forma como eles enxergam a gente. Quando eu vi novamente isso sobre a contratação agora, né? Eu já tinha visto sobre esse caso um tempo atrás, e aí quando surgiu agora a contratação do Santos, em que eu fiquei já chocada e indignada, da mesma forma que eu fiquei chocada e indignada quando foram contratar o goleiro Bruno. E aí, novamente, isso. E aí eu fui ler sobre o caso novamente e eu vi uma fala da juíza do caso. E eu queria ler um pedacinho aqui da fala dela.
Tá.
Termos chulos, porque eles pegaram a conversa dele, né? Com um amigo que também estava participando. Então ela fala o seguinte, a respeito dessa conversa. Termos chulos e desdenhosos, sinais inequívocos de falta de escrúpulos e quase consciência de uma futura impunidade. Isso levou o acusado até mesmo a rir várias vezes do incidente, destacando assim um absoluto desrespeito pela condição da vítima. É tão cruel, cara. Que eu acho que não tem mais o que ser dito, né? Se alguém ainda acha que tudo bem um clube contratar um cara que fez o que fez, que já foi, já saiu uma sentença para ele. Se o Robinho for para a Itália, gente, ele é preso, vocês entendem isso? Ele é preso, ele não foi preso porque ele veio estar aqui no Brasil, porque ele vai para outro país. Inclusive, um jogo aí de um outro time, ocorreu o jogo na Itália e ele não foi. Porque ele sabia que se ele fosse, ele seria preso. Ele foi condenado a 9 anos. Ele participou de um estupro coletivo e agiu, né? Então, e aí o cara, além de ficar livre, infelizmente, ele debocha da vítima, ele acha ainda que está certo, ele usa o nome de Deus para tentar se salvar, e ele ainda é contratado por um clube, um grande clube, de esporte aqui no Brasil. Olha o significado de um grande clube contratar um jogador assim. E ainda mais, Sidão, porque futebol é uma coisa muito forte no Brasil, né?
Sim.
Existem muitos jovens, muitas crianças que olham o esporte, né, e são influenciadas pelo esporte e por seus ídolos.
Sim.
Que espécie de ídolos a gente quer dar para as crianças e jovens, né? A gente quer dar esse tipo de ídolo, né? É esse o exemplo que a gente quer dar? Tudo bem, você pode estuprar uma mulher, você pode violentar, você pode matar uma pessoa, uma mulher. E depois de um tempo passa, você fica livre, vai continuar ganhando dinheiro, vai ter gente tirando foto com você e te saudando. E aí uma outra coisa que eu observo nesse caso... É que, como o próprio Robson falou, ele acha que ele não estuprou a vítima.
Verdade, ele diz isso.
É, porque ele diz que fez sexo oral com ele, e ele acha que isso não é estupro. E aí vem na internet, né, que eu fico fuçando para ver o que as pessoas estão pensando a respeito, aí eu gosto de ver as pesquisas. Infelizmente, no, No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Aqui em São Paulo, a gente fala daqui do estado de São Paulo, é um estupro por hora, diariamente. São números gigantescos e nos últimos 2 anos teve um aumento de 7% nos casos. E aí, além de ter visto sobre esses dados, eu estava vendo sobre as pessoas, o que as pessoas pensam a respeito disso. E eu percebo ainda que existe uma confusão das pessoas, e de algumas pessoas, né? De outras é canalice mesmo, sobre o que é de fato um estupro. E eu acho importante a gente ressaltar isso, principalmente para algumas mulheres que ainda se sentem envergonhadas, culpadas, que ainda não entendem que elas não têm culpa e que também às vezes nem conseguem reconhecer mesmo, né? Ficam confusas. Será que isso foi estupro? Será que o homem tem direito de fazer isso comigo? Então eu peguei algumas questões que estão na lei mesmo, no Código Penal, que são consideradas estupro. E eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, relacionamento. Você pode estar em um relacionamento longo, namorar muitos anos, ser casada, ou ser a primeira vez que você sai com a pessoa. Se você está lá, de repente vocês estão se beijando, né? Está indo para o caminho do sexo, chega na hora, você não quer mais, por sei lá qual motivo, não interessa, você não quer mais, e a pessoa te força a fazer sexo com ela, ou te ameaça, te obrigando a fazer sexo com ela, isso é estupro. E está no Código Penal. Tá? Então, mesmo que seja, por exemplo, seu marido, você é casada há 20 anos, ele não pode fazer isso com você. Da mesma forma, e ele não pode te obrigar a fazer uma posição sexual que você não queira. Então, por exemplo, se ele força a fazer uma posição que você não quer, porque o homem é forte, então muitas vezes ele segura e não deixa você sair daquela posição, te machuca, não importa se ele é seu namorado, se ele é seu marido ou um desconhecido, é estupro. Se um outro caso que acontece muito ainda é mulheres que estão dormindo e maridos que acham que podem, namorados que acham também que podem ter relação sexual com uma pessoa que está dormindo. Ela está dormindo. Da mesma forma que uma pessoa embriagada não consegue dar um consentimento, porque ela está num nível de embriaguez muito alto e não consegue se defender fisicamente, ou até mesmo uma pessoa que é doente ou tem alguma limitação, não consegue fisicamente também se defender, isso também é estupro. Tá? Outras questões, praticar sexo com menor de 14 anos também é estupro. Quando, por exemplo, a pessoa te ameaça ou aponta uma faca, alguma coisa assim, também é estupro. Praticar ato libidinoso é estupro. Eu vi um tempo atrás um trabalho que eu fiz sobre o tema, eu li vários casos de mulheres que foram violentadas, que foram estupradas, e eu me lembro de um que me marcou muito entre eles, que foi um homem que entrou na casa dessa mulher, dessa moça, e ela estava em casa com um filho pequeno, e o cara estuprou ela na frente do filho e falou para ela, se você fizer alguma coisa, se você tentar alguma coisa, eu vou matar o seu filho. Então, ela, com medo dele matar o filho, ela não conseguiu nem reagir, né? Vi no depoimento dela que ela falou que o medo era tanto dele fazer alguma coisa com o filho. E, por exemplo, se você também vai no médico, algum profissional, e esse profissional manda você tirar a roupa e fala, senta aqui no meu colo, né? E age de forma que é fora do atendimento médico, isso também é considerado estupro. Um tempo atrás eu também vi uma matéria, acho que saiu no Fantástico, de um médico, eles até tinham imagens desse médico, que ele fazia isso com todas as pacientes dele. Ele mandava elas tirarem a roupa e tocavam em áreas que eram completamente fora da conduta médica, e ele foi, depois eu não cheguei a ver se ele foi condenado, mas estava em julgamento por N casos de estupro de todas as pessoas, mulheres que ele estava atendendo.
Ele foi preso e depois foi solto pelo STF. Esqueci o nome dele.
Ah, foi?
Agora. Ele foi preso e aí o STF liberou ele.
Que coisa, não? Em 2018... teve uma lei nova, é a lei mais recente relacionada a isso. Em 2018, passou a ser estupro também, a lei nova, quando, por exemplo, em transporte público, estava acontecendo muito.
Sim.
Muito isso também, né?
É.
Caras ficam se esfregando, passando a mão e ejaculando. Aconteceram casos de homens que ejaculavam nas mulheres dentro do transporte público. Eu acho que isso começou a acontecer tanto e ser falado tanto, que aí acabou virando lei também a partir de 2018. E aí, quando você pode denunciar um estupro? De repente, a pessoa vive com isso dentro dela há muitos anos e precisa... Chega uma hora que ela quer fazer essa denúncia, tem a percepção disso, tem o apoio, porque muitas mulheres acabam... 76% dos casos de estupro são as pessoas conhecem os agressores. Então, acaba muitas vezes tendo vergonha, tendo medo de denunciar, e aí tem falhas na lei, infelizmente. E aí eu vi também que quanto tempo, até quando você pode denunciar um estupro? Até 20 anos, dependendo da forma que foi praticado. Então, por exemplo, menor de idade começa a valer a partir dos 18 anos. Uma informação que eu também não sabia, descobrir isso.
Sim.
Agora. Enfim. E aí, então, eu trouxe essas informações, gente, porque realmente, não só os homens, mas as mulheres ainda não entendem que o que aconteceu, o que acontece com elas, são formas erradas, violentas, cruéis e é estupro e não tá certo e não é porque ele te ama e nem nada assim. E vocês não são culpadas. Nenhuma vítima é culpada. Não é o lugar que você tava, o horário que você tava, a roupa que você tava usando, nem mesmo se você deu mole. Quando a partir do momento que uma mulher fala não, eu não quero, ou a partir do momento que ela não está possibilitada de dizer sim ou não, é estupro. É isso.
Lu, maravilhosa. Quero agradecer também a Flavitia. Obrigado, Flavitia. Pontual, como sempre. E dizer que talvez sobre esse tema, eu enquanto homem, eu acho que eu só posso dizer assim, que nós homens precisamos ajudar a quebrar esse pacto da cultura do estupro, né? Porque quando a gente percebe assim que um homem acha que sexo oral não é estupro, quando não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é estupro, a gente está colaborando para a cultura do estupro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse... Nós, homens, e me coloco dentro desse pacote, Lu, de percepção também, quando isso vem à tona e quando as mulheres colocam esses temas, né, de a gente tentar, nós homens, quebrar um pouco, o máximo que a gente puder, esse pacto monstruoso para a cultura do estupro. Né? E eu acho que isso é muito importante. Né? A gente teve o caso daquele... Esqueci o nome do cara, que também, né, a mãe mandou fotos da filha nua, que é criança ou bebê, e aí o cara falou disso pro amigo, sabe isso? Esqueci o nome do cara, que ele era youtuber, e aí um amigo ou colega, enfim, denunciou. E por isso ele acabou sendo... Então, muito importante que esse amigo tenha feito isso, porque quebrou ali, vai saber... Aí eu não estou julgando, não dá para saber, pode ter sido um caso único, né? Mas eu digo, vai que não seja, vai que isso já aconteceu em outros momentos, para quantos homens aquele cara já não falou, coisas parecidas, e aquilo foi se perpetuando, né? Precisou um vir e falar para a gente perceber que o cara é um pedófilo, no caso, né? Então, tem que sempre... Nós, homens, também temos... nós, homens, também não. Nós, homens, temos a total responsabilidade para a propagação da cultura do estupro. Desse assunto, fora esse, claro, que é o meu lugar de homem de fala aí do tema, é dizer que eu também fico contente do esporte estar sendo colocado num lugar para além esporte, sabe? Que bom que aconteceu o caso com a Carol Solberg, que a gente falou aqui. Que bom que a gente, infelizmente, está falando desse caso com o Robson, como você diz. Mas que bom que a gente teve falas como a do Casagrande, por exemplo.
Olha o que você acabou de falar, né? Ele, como um homem, uma figura pública, a responsabilidade dele de se posicionar e o quanto isso causa impacto.
E é necessário. Que bom que as pessoas estão percebendo que no esporte, né? E eu vi até uns comentaristas do Sport TV falando também, que bom, contra esse caso, claro, achando um absurdo. É assim, então, que bom que o esporte está percebendo que não dá mais. O esporte não é só o que está acontecendo na quadra. O que está acontecendo na quadra também é um reflexo da sociedade que está sendo vivida. Então, não dá, né? Então, que bom que o esporte está saindo desse lugar de marasmo social para também interferir na sociedade. Então, fica aí a nossa colaboração. Ok, passamos, Lu. Vamos passar disso. Obrigado, Flávia. E vamos aí pensar para os próximos. Flávia. Maravilhosa, obrigada. Né? Flavitia é maravilhosa. Vamos para nossas dicas culturais? E assim a gente encaminha para esse grande finale. Diga, Lu, a sua dica cultural. Tem alguma? Trouxe?
Então, tenho. Você não tem?
Eu tenho.
Você se preparou?
Não, eu tenho sim. Total, né?
A minha dica cultural é uma série.
Ai, ai,
porque
ai.
Sim, teremos série. O Sidão não gosta de série. Mas eu gosto de série. O problema é dele. Eu gosto. Tem várias pessoas ouvindo que também adoram série. Então vai ter série sim. E a série é sobre o assunto que acabamos de falar. É uma série que concorreu o Emmy agora também. Não me lembro em qual posição. Mas, na verdade, é uma minissérie. São só 8 episódios. Acaba. No último episódio acaba. Não fica se prolongando. Chama Inacreditável. É esse mesmo nome.
Já ouvi falar.
Inacreditável.
Já ouvi falar.
Mostram casos de mulheres que foram estupradas e os casos ainda estão abertos. Então, vem duas detetives e começam a investigar de novo todos esses casos. E é bem interessante porque foca em um caso, né? Mostram todos, mas tem uma personagem central, que é uma menina, inclusive a vítima, que as pessoas não acreditam nela. Então, mostra essa personagem, mostra a relação da sociedade com vítimas de estupro, mostra a relação da polícia, da própria polícia, com as vítimas de estupro. Eu achei bem interessante essa série. Então, eu indico ela. São só 8 episódios e traz umas percepções interessantes.
Então, a dica mesmo é que nós artistas, todos nós artistas, ou pessoa, ou você que está aqui conhece um artista, faça essa pessoa conhecer sobre a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural que está para ajudar nós artistas nesse período de pandemia. Então, assim, seja lá do lugar do Brasil que você esteja ouvindo, se estiver ainda em 2020, se você estiver ouvindo em 2020, procure no seu estado, procure no seu município, sobre a Lei Aldir Blanc. Então, é muito importante isso. Pode ajudar aqui nesse final do ano a gente complementar e ter alguma renda. Então, a minha dica é isso. Veja, acompanhe, põe no Google da cidade que você está, Lei Aldir Blanc, Cuiú, Lei Aldir Blanc, Belém do Pará, Lei Aldir Blanc, São Paulo. Tanto a municipal quanto a estadual. Tem muita grana, gente. Tem muita grana sendo distribuída e a gente pode ter acesso a esse dinheiro. É muita grana mesmo, gente. Grana que nunca teve no Brasil, chegando nos municípios, que geralmente nunca teve nenhum dinheiro público para esse tipo de ação. Então, assim, consulte, gente, consulte. Vá atrás da informação. Vá atrás. As políticas públicas nunca fizeram, né, com que as coisas chegassem fácil para nós artistas, mas está na mão, está na mão. Vamos atrás, que é feita para isso, então é um convite. Vão atrás da Lei Aldir Blanc. É minha dica cultural. É uma política cultural, aqueles loucos.
É aquilo que é de direito, né?
É de direito, pô. Temos que lutar pelo nosso direito. É.
Mas você sabe o que você estava falando? É muita grana, me veio uma coisa na cabeça. Porque às vezes a galera... Sabe aquela galera que fica na internet falando por que a Lei Rouanet? Por que... Enchendo linguiça?
Sim.
Às vezes, elas acham que a gente, quando participa de algum edital cultural, e depois a gente se ganha um edital, que a gente fica nadando em piscina de dinheiro, né? Que é um negócio.
Sim.
Você fica rico, né?
Não, isso é uma pauta para uma vez, viu, Lu? A gente conseguir conversar sobre a Lei Rouanet, políticas públicas de cultura. Eu acho que é muito legal, porque é direito, e as pessoas têm direito a ser artistas, e elas têm direito a ter acesso à arte. E isso só vem com políticas públicas, porque o Bradesco e Itaú não está nem aí para nós. Mas as políticas públicas devem estar. Então, vamos mirá-las. E assim terminamos mais um. Chegamos no trintemos. Trintamos, Lu. Trintamos.
Yes!
Maravilhoso. Chegamos a um episódio maravilhoso. Agradecer a todo mundo. E sigamos, né, Lu? Vamos seguir nessa bagaça, né? Porque a nossa única vingança é a gente permanecer vivo.
Claro.
É isso.
Ficaremos aqui.
Ficaremos
Inclusive,
aqui.
Eu queria dizer o seguinte. Queria finalizar aqui dizendo que eu sou uma mulher feminista. Então, sejamos todos, todas, todes feministas.
Sim.